A gente vai falar hoje sobre o Atlas Nacional Digital do Brasil 2016, que foi lançado pelo IBGE. A publicação traz informações baseadas no censo demográfico de 2010, acrescidas de 170 mapas com dados demográficos, econômicos e sociais, além de um caderno temático sobre a população indígena no Brasil. E é sobre esse caderno temático que a gente conversa com a pesquisadora do IBGE, a Nilza Pereira. Mas antes, eu queria só convidar vocês a acompanhar a matéria sobre o Atlas, que foi feita pela nossa repórter Maíra Heinen. Vamos ouvir.
O IBGE lançou o Atlas Nacional Digital do Brasil 2016. Esta é a primeira vez que o Atlas brasileiro é publicado em formato digital. As informações são baseadas no Censo Demográfico de 2010, mas possui dados atualizados em diversos tópicos. O aplicativo possui quase 800 mapas com informações demográficas, econômicas e sociais atualizadas. O usuário pode acessar todas as páginas da publicação, podendo fazer download e consultar dados geográficos, estatísticos e informações sobre estes dados. Também é possível navegar pelos mapas, além de alterar a escala de visualização, ver e exportar tabelas e arquivos, entre outras ações. A pesquisadora do IBGE e uma das participantes do projeto, Adma Raman, ressalta que o novo formato atende a diferentes usuários.
A gente tem tanto para um público menos afeito aos produtos digitais, a gente tem uma disponibilidade mais simples dos dados. Então, você faz um corta-cola de um mapa que está ali no produto digital, como tem também para um público mais afeito a esse mundo digital, que ele entra, então, a informação vai nas tabelas, produz sua própria informação. Então, nós temos dois tipos de público.
O Atlas é estruturado em quatro grandes temas: o Brasil no mundo, território e meio ambiente, sociedade e economia e redes geográficas. Outra novidade da publicação é um caderno temático sobre as populações indígenas no Brasil. No censo de 2010, foram analisadas as características sociodemográficas dentro e fora das terras indígenas, o que permitiu mapear estas informações. A cada ano, um novo caderno temático será disponibilizado. De acordo com Adma Raman, em 2017, o tema terá relação com o meio ambiente. Todas as informações podem ser acessadas na página ibge.gov.br. De Brasília, Maíra Heinen.
Temos na linha a pesquisadora do IBGE, a Nilza Pereira, para conversar sobre esse caderno temático a respeito das populações indígenas no Brasil, né, Nilza? Eu estava acessando os dados e fiquei surpresa e, de certa forma, fiquei muito feliz quando vi que 75% dos indígenas souberam, dos indígenas entrevistados, né, foram 305 etnias, né, de acordo com o censo demográfico de 2010, etnias declaradas, 75% dos indígenas souberam informar o nome da sua etnia ou povo ao qual elas pertenciam, né? Eu queria te perguntar de que forma a gente pode interpretar esses dados. Isso realmente aponta para um crescimento da afirmação da identidade cultural dos povos indígenas?
Bem, esse resultado revelado em 1910, né, do número de etnias, e foi pioneiro, né, e revelador, né? Uhum. Pois se descobriu um Brasil até então desconhecido, né? O pertencimento étnico nas terras indígenas foi elevado, em torno de 90%, porém já esperado, né, exatamente pela sua própria localização. Mas fora das terras, nas áreas rurais, também atingiu um 84%, um percentual também elevado. E nas áreas urbanas foi surpreendente, porque praticamente 50% dos indígenas informaram que pertenciam a um grupo étnico, né? Então, isso realmente pode ressaltar uma identidade ainda afirmadora, né? Uhum. Nesse sentido.
Uhum. Você falou da questão urbana, né? Eu vi que os indígenas urbanos, eles têm duas vezes o percentual de idosos também, até para fazer esse recorte. A que a gente pode atribuir isso, Nilza?
Essa insuficiente disponibilidade, né? Vamos dizer assim, dos serviços essenciais, né? Que é saúde, educação, nas terras indígenas, aliado a outros, eu acredito, a outros motivos, como mercado de trabalho, conflitos por terra e etc., eles se constituem elementos importantes para a migração com destino às cidades, né? Uhum. E é assim, muitos se estabelecem nos centros urbanos. É, no censo, ele também tem uma estatística que é o tempo de residência, né, nos municípios. E a gente observou que, especificamente para o indígena, ele já apontava que estava aqui nessas áreas urbanas há mais de 10 anos. Então, isso eles vêm, né, com todo esse sentido, e aqui vão ficando. E com isso, são populações mais envelhecidas, bem mais envelhecidas. Ele tem praticamente o dobro da idade mediana daqueles que residem nas terras indígenas.
Nossa, Anísio, sabe que esse dado me causou um certo espanto, né? Porque a gente tem aquela ideia das aldeias, a gente lembra dos pajés, das pessoas mais idosas, e a própria cultura indígena tem essa coisa da valorização das pessoas mais velhas, né? Diferente, muitas vezes, da nossa cultura mais ocidental, digamos assim, né? Uhum. E aí, quando o IBGE me mostra esses dados, né, do censo, que na cidade os indígenas estão envelhecendo mais, aí a gente começa a se perguntar, né, o porquê. Você falou da questão territorial, com certeza é muito importante, dos conflitos, né, por questões de território. Você acha que a saúde também, atendimento precário à saúde, isso pode influenciar num envelhecimento maior no centro urbano, né, nas zonas urbanas do que nas zonas rurais?
Ele sempre tem a busca pelo, exatamente aquela pressão aos serviços existentes nos municípios, né? E as áreas urbanas são exatamente os locais onde esses serviços estão assim, pelo menos em melhores condições, né? E eu acho que na medida que você vem, adentra exatamente para essas áreas urbanas, e com isso você necessita de tratamento, e com isso você vai ficando, né? Uhum. E assim eles se estabelecem, né? Daí o porquê são populações mais envelhecidas do que aquelas das terras, né?
Entendi. E ainda falando dessa questão da migração, né? Que eu acho que o censo fez um comparativo muito bom, né, Nilza, entre os indígenas que vivem nas cidades e os indígenas que vivem nas aldeias. Eu vi também que, com exceção do Sul, a predominância é de homens indígenas, homens nas aldeias, né? Sim. E que isso muda quando a gente fala de áreas urbanas. As mulheres estão deixando mais as aldeias do que os homens, Nilza? Ou não tem nada a ver?
Não é que as mulheres estejam, né, vamos dizer assim, voltados para a terra, né? Numa pesquisa até realizada com o Sateria Mauês, né, que analisou os motivos da migração dos indígenas para a cidade de Manaus, nós observamos que existe uma maioria feminina entre os indígenas, né, migrantes. Essa pesquisa apontou que entre os jovens e adolescentes que desejam continuar seus estudos, permanecem em cidades próximas às terras indígenas de nascimento. Então, essa pode ser uma característica, né, dessa população se estar também, vamos dizer assim, predominante nas mulheres. Tá? Uhum. Agora, uma característica demográfica da população como um todo é realmente a predominância feminina nas áreas urbanas, né? Versus a predominância masculina nas áreas rurais.
Pois
isso é uma característica da população brasileira como um todo, né?
Uhum.
Então, que buscam, né, também os serviços mais assim relacionados aos serviços, o setor de serviços e o doméstico em particular, né?
Uhum.
Infelizmente com remunerações até mais baixas, né?
Uhum.
Então elas vêm e aqui vão ficando, né, também. Agora também muitas acompanham a família e com isso é uma característica que vai daquele próprio contexto urbano nacional.
Entendi,
né?
Vai de encontro então ao que acontece com o restante da sociedade, digamos assim.
Exatamente, com a sociedade envolvente, né?
Uhum.
É o contexto urbano que atinge, vamos dizer, também o indígena, né? Vamos
dizer
assim. De um modo geral, né?
De achar as oportunidades, muitas vezes, na cidade, infelizmente não no campo, embora muita gente brigue para que esse cenário mude. Muita gente tem até, tem conseguido alcançar aí certo sucesso, mas a gente sabe que ainda é uma luta. Nos próprios livros, né, Nilza, nas escolas indígenas, muitas vezes os livros não retratam a realidade que eles vivem ali.
Com certeza.
Né? Nos livros didáticos e até para os indígenas, como para os jovens do campo, parece que a oportunidade só está mesmo nas grandes cidades e muitas vezes é verdade mesmo, pelo menos da forma como a gente tem levado, né?
Infelizmente é a oferta, né?
Uhum, exatamente.
É a oferta que se pronuncia, né?
É verdade. A gente sabe que temos projetos muito bacanas, né? Tem muitos povos indígenas que conseguiram alcançar um nível bacana de desenvolvimento sustentável mesmo, né, Nilza? Mas, infelizmente, não é... não é assim para todos os povos ainda, quem sabe, né? Eu queria te perguntar, Nilza, como que o censo, o que que ele mostrou com relação às línguas indígenas, principalmente com relação a essa migração? Quando os indígenas deixam, né, suas aldeias e vão para as cidades, eles continuam falando a sua língua, já que ali, então, eles se veem obrigados a falar mais o português do que sua língua materna?
É comum atribuir-se, né, à língua falada esse caráter preponderante, né, preponderante, no caso, entre as demais manifestações culturais, né, já que é um importante meio, assim, pelo qual se transmite a cultura, né. Então, uma importante questão de respeito a esse forte processo, né, de perda das línguas autóctones, né, considerando que os indígenas que estão nas áreas urbanas e aqueles mais jovens tendem ao abandono, né, da línguas originais em função de sua educação básica, né, em escolas urbanas que não incluem esse aprendizado da língua indígena e do próprio convívio com a população não indígena, né? Então, isso é uma característica que o censo ele revelou, né? 37% dos indígenas, né, de 5 anos ou mais, declararam falar, né, uma língua indígena. Dentro das terras, nós chegamos a quase 60%, e agora, nas áreas urbanas, isso somente chega a 9%, praticamente.
Nossa.
Né? Então, é um diferencial importante, né? E é exatamente uma explicação. Eu acho que existem até outras, mas eu acho que uma que a gente pode considerar é esse abandono, né, do jovem, né, do falar, né, a sua língua, né.
O que é lamentável, mas é até um processo natural, se a gente for pensar, né, se não houver incentivo, né, Nilza, quer dizer, você está num lugar onde só se fala uma língua, a gente vai, natural, principalmente entre as crianças, que elas acabem substituindo, né, uma língua pela outra, o que é lamentável, né? Porque a língua diz muito da cultura, da identidade de um povo, né, Nilza? Nilza, antes de encerrar nosso bate-papo, queria muito te perguntar, assim, eu vi que, inclusive, o estudo está lá, está disponível, né? Para quem quiser consultar, dados que mostram a realidade, então, dos indígenas que vivem nas aldeias, os indígenas que vivem nos centros urbanos, e qual a importância desse mapeamento, de que forma isso pode, de repente, até... nortear medidas, né, que venham a beneficiar essas populações.
A nossa intenção, antes de tudo, né, o Atlas é um ferramental extremamente útil, né, para o público em geral e em particular para os pesquisadores, né, que necessitam sobrepor camadas de informações. Ele, como bem a Adma mencionou logo no início, ele tem exatamente, eu acho que esse poder, né, esse poderio todo, né. Agora, quanto ao indígena, é importante caracterizá-lo de forma diferenciada dentro dos municípios brasileiros, porque esse foi exatamente esse nosso objetivo. A pressão existente naqueles que estão residindo nas terras, que estão nas áreas fora das terras, quer seja numa área urbana, quer seja numa área rural, as pressões são diferenciadas, as necessidades são diferenciadas para que possam ser implementadas políticas públicas. Então, esse foi, acho que, o nosso grande objetivo com o transpor essas informações todas para o público, de um modo geral, e para os gestores municipais, né?
Eu agradeço muito sua participação. Um bom trabalho para você. Até a próxima, tá bom?
Nós é que agradecemos.
Eu conversei com a pesquisadora do IBGE, a Nilza Pereira, sobre o caderno temático com relação às populações indígenas do Brasil. Esse caderno que faz parte do Atlas Nacional Digital do Brasil 2016, que está disponível na internet, lá na página do IBGE.